amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais uma live Corredores de Segunda, ao vivo para todo mundo. Hoje nós vamos falar de um assunto indispensável. Olha, eu não aguento mais, particularmente parei de ver TV aberta, porque realmente é um ano que a gente tem nesse loop infinito de Covid, porém o assunto não esteve tão relevante, né? É o momento mais crítico da doença desde o início da pandemia no Brasil. E numa dessas, a Van falou: olha, tem uma história da Raquel. O que está acontecendo, gente? Nossa, que música de encanto e magia. Eu falei, Raquel, gostou, Raquel? Que falei teu nome.
Aqui não é, hein?
Eu acho.
O Kiki, como teve a musiquinha e o Kiki caiu, eu acredito que é a chance do
Grandes
indícios. Raquel, você viu? Falei seu nome e fez uma música de fadiga.
Viu? Desabrochou o negócio. Que coisa linda, hein?
Ó, primeira vez na história dessas lives. Então, já falei com você, bem-vinda à nossa live, viu, Raquel?
Se muito pode obrigada.
Pode pôr o pé em cima da mesa, fica à vontade, viu?
Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada pelo convite, a Vami. Enfim, olha, eu tiro o chapéu para ela, porque eu estava num momento tão difícil e ela entrou em contato comigo e eu não conseguia responder. Era uma coisa assim, foi acho que em janeiro, né? Eu acho que ela entrou em contato comigo, eu estava assim, na pior fase da minha vida. Mas acabou que deu certo e hoje a live está acontecendo na pior fase do Brasil, que eu acredito que a live vai ser na melhor hora, né?
Exatamente. Acabou que é indispensável. Eu acho que talvez seja a segunda live que a gente faça especificamente para falar do tema, ou a terceira. Em um ano não é muito, mas é um assunto que a gente sempre... Bom, faz parte da nossa vida no último ano, né? Por que tão rica a Raquel? Porque eu acho que já na altura dos acontecimentos aí já se desmistificou muita coisa, né? Tal do histórico de atleta não blinda ninguém, quem está realmente imune, não tem idade imune. Atualmente a gente está vendo cada vez mais pessoas sem comorbidades. Então, até um começo ali, uns 6 meses, a gente foi aprendendo mais sobre a doença e, aparentemente, quem estava aí nos 40 anos, estava sadio, praticava uma atividade física, estava praticamente imune e não é bem assim. A Raquel é uma super atleta de crossfit. O Bruno vai soltar umas fotos. O pescoço da Raquel é minha coxa, Bruno. Não dá para tirar um braço.
Eu estava bem forte. Eu estava bem forte, viu?
Não dava
bem forte.
E a Raquel no auge.
Agora dá para tirar o braço de ferro comigo. Agora dá. Agora tá tranquilo.
Não dá, Raquel. Não dá. É de dar pena, viu? É de dar pena isso aqui. Mas a Raquel, no auge da boa forma, ela foi acometida pela Covid na sua forma mais grave. Foi para a UTI, perdeu 85% da capacidade pulmonar. Enfim, ela vai contar tudo o que aconteceu para ela. E ainda a família dela foi impactada muito fortemente pela perda do pai dela também para a Covid. Então, são histórias que se repetem, são famílias sendo, assim, muitas vezes... Falar português, claro, sabe? Essa semana eu estava falando com a síndica do meu prédio aqui e o pessoal estava num motinzinho para liberar a academia. Ela falou: Maico, em um mês eu perdi 2 tios e 1 primo. Você acha mesmo que eu me sensibilizo com um motim de morador? Então, assim, né, muda de endereço, mas são tragédias que se repetem. Antes da gente acionar a Raquel, vamos lembrando que essa live é um oferecimento da Valec, do Grupo Valec. Valec Nissan, Valec Renault, não troque de veículo, nem por novo, nem por seminovo, sem antes passar na Valec. Aqui em Sorocaba fica na Armando Panunzio, a Valec Nissan e a Valec Renault, parede meia uma com a outra. Você vai, já olha o modelo das duas marcas e escolhe lá. Tem uma novidade muito legal da Renault, da Valec Renault, que é o On Demand, que é veículos por assinatura. Uma tendência, muita gente está fazendo assinatura. Você tem assinatura de TV a cabo, agora você faz também de carro. Você não esquenta a cabeça com seguro, com IPVA, com uma oficina, o carro, né? E eu, pipocou o carro, você encosta, os caras trocam para você, você está sempre com um carro novo. Aqui no, na descrição da nossa live tem os links da Valec. Acessa lá se você se interessou pelo On Demand, valecrenault.com.br. Tá bom? Obrigado, galera da Valec. Vamos falar desse assunto tão cotidiano, não é verdade? Que faz, permeia as nossas vidas há tanto tempo. Raquel, primeiro... Fala, Bruno.
É só antes, enfim, se quiser que eu mostre as fotos antes da gente iniciar o assunto, se a gente coloca isso mais para o meio, mas já estou com elas separadas aqui.
Beleza, vamos deixar a Raquel contar, porque é impressionante, é uma pessoa super bem condicionada. Raquel, como que... Primeiro conta a tua história no CrossFit, né? Imagina, não sei, você tem jeito de ter uma história, aquelas pessoas que sempre praticaram esporte. Mas conta e conta como que surgiu o episódio Covid na vida de vocês e da sua família.
Eu sou dentista e eu sou metida atleta, né? Falo metida atleta porque não ganho nada com isso, né? Só se esfola inteira. E eu participava de campeonato, dois anos consecutivos eu fui classificada para o Campeonato Brasileiro de CrossFit, o campeonato mais forte do Brasil. E esse ano acabou ficando para fora, né, por conta da pandemia, então não teve esse campeonato brasileiro, o TCB. E eu estava muito bem preparada mesmo, estava super bem condicionada, eu estava muito bem, e eu também não sei como eu peguei, eu falar que foi no consultório, falar que foi na rua, eu não ia para lugar nenhum, eu sempre fui muito sistemática. Eu realmente obedeci todas as regras de todas as condutas, eu não ia para lugar nenhum, enfim. E eu comecei a sentir os sintomas, eu treinei super forte até onde, até na noite, eu senti uma dor no meu punho treinando. Foi no dia 7 de setembro, e eu achei esquisita essa dor. Como eu conheço muito bem meu corpo, a gente quando treina muito, a gente sabe, a gente tem essa noção, né? De quando qualquer vírgula não anda legal, ou quando alguma coisa está por vir. Eu senti uma dorzinha no meu punho, até falei, meu marido, será que eu mudei a planilha? Por isso que eu tô sentindo? Aí ele falou assim, ah, deve ser, né? E aí, acabou que eu, no meio da noite, comecei a sentir uma dor absurda no corpo. Dia 7 pro dia 8. Tem até um vídeo que eu postei dia 6, um dia antes, eu treinando. Uma dor absurda no corpo, um estado febril, 37,5, 37,8, e não passava de jeito nenhum essa febre. Mas uma dor insuportável. Uma dor assim que eu nunca havia sentido na minha vida, nem assim, em 5 dias de prova de campeonato, eu não tinha sentido dor muscular como eu senti. E aí já fui, fiz o teste, e aí não aguentei esperar 2 dias, fiz o outro no outro dia, que é um teste que tinha acabado de chegar, que estava pronto em pouco tempo, suave. E aí testei positivo, e nesse segundo dia de sintomas, eu já fui internada, porque eu estava com falta de ar. Eu fiz a tomografia e tinha um comprometimento só de 5%. Só que a minha saturação estava baixa, chegou a dar 85% de saturação. E com 5% só de comprometimento. Eu lembro que a médica falou assim para mim, vai para tua casa, toma um banho, vê seus filhos. E aí, se você não se sentir bem, você volta. Dito e feito, cheguei em casa, tomei um banho, vi meus filhos e falei tchau para eles. E foi um momento, assim, muito dolorido para mim, porque eu acho que aqui dentro eu sabia que eu demoraria para voltar, ou não voltaria, né? Porque foi bem, bem pesado mesmo. E aí eu fiquei aquele processo isolado no hospital e tomando todo o medicamento, tudo que tinha que fazer, toda a conduta correta, um hospital particular maravilhoso, que salvou minha vida. E eu, assim, dia a dia ia piorando. Não tinha jeito, ia piorando todo dia. Com pessoas em cima de mim o dia inteiro. E febre, e congestionado, e falta de ar, e vai para o oxigênio, volta para o oxigênio, sai, e ficava nessa história. Até um momento, deu 7 dias, ele falou para mim que eu tinha que ser encaminhada para a UTI. Aí o bicho pegou, né? Aí eu falei assim, meu Deus, porque na minha cabeça, UTI era sinônimo de intubação. Intubação era sinônimo de um caminho sem volta, na minha cabeça era assim. E aí foi quando, aí eu desesperei, né? Chorei muito, liguei pro meu marido, aí ele que me levou até a porta e não podia nem abraçar. Aí contato foi zero, né? Depois disso. E ele disse, não, fica tranquilo, você vai ficar num quarto. Eu disse, meu Deus, que quarto é esse, né? Porque para mim UTI é tudo junto, né? Assim, só aquelas cortinas. E realmente tinha um quarto, dois quartos separados. E deu um dia e meio, mais ou menos, o meu pulmão, porque meu pulmão chegou a 85% de comprometimento. Aí entrei em telectasia, que fala, né, que o pulmão fechou. E aí foi quando falaram que eu precisaria, quer dizer, um pouquinho antes, eles falaram que ia me entubar. E aí tem até as fotos depois, que eu agradeci que tem foto, até queria foto de frente, eu falei, eu preciso de uma foto de frente entubada, para ver se chacoalha o povo, né? Sabe, a última carta na manga? Eu guardei essa foto pro nada um tempão, fui soltar ela agora, que eu achava muito pesada. Enfim, aí eu entubou, eu fiz, eu falo que nesse momento eu pequei, né? Eu falei pro doutor Marcelo, doutor, mas chorando, me promete que você vai me trazer de volta, eu tenho dois filhos para criar. Aí eu escutava ele, eu em coma, eu escutava tudo, eu tenho toda a minha memória em coma. Todos os exames que foram feitos, o meu encontro com Deus, tudo eu vivenciei de uma forma muito consciente. As pessoas que se apresentavam para mim, tudo eu tenho a total consciência. Então, meus 20 dias de UTI pareceram assim, coisa de meses. Foi uma luta muito grande. E eu lembro que eu escutava o doutor Marcelo, eu prometi para ela que eu traria ela de volta. Eu tive que ficar 18 horas de barriga para baixo. Meu marido teve que assinar uns termos, porque eu tenho prótese mamária, então tem um risco de necrose. O risco de uma necrose mamária é muito maior do que não ter necrose. Então ele teve que assinar alguns termos. Tive trombose em braço e perna. Tive infecção no sangue. Eu saí do hospital, a hora que eu me vi assim, eu me vi enfaixado, o braço, a perna. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu não tive ideia, porque eu não imaginava. Porque até então, as complicações, as sequelas dessa forma não eram ditas. Até hoje são pouco faladas, né? As pessoas falam muito doença, morte e cura. Não fala mais nada, os entremeios. Ninguém fala realmente. E cada um é um jeito. Cada pessoa de um jeito. Tem pessoas que ficam 2 meses na UTI e saem melhores do que eu. Aí, se for, não tá dando certo. E saem melhores do que eu. Eu saí com um quadro de tetraplegia temporária, né? Eu posso falar desse jeito. Eu não mexia nada, só mexia a cabeça. Eu não mexia nada. Se verem meu vídeo eu saindo da UTI, eu não mexi. Minha mão tá assim para dentro, atrofiada. Eu não mexia o dedo. Eu não conseguia abraçar meus filhos. Então eu me vi numa situação, de certa forma, privilegiada. Eu tinha um carro bom para me buscar na frente do hospital. Eu tinha uma família inteira cheia de amor para me buscar. Eu tinha todo mundo para me ajudar. Perdi 25 quilos, 25 quilos. Eu tinha respaldo nutricional, suplementação, fisioterapia 2 vezes por dia, um gasto exorbitante com estudo. E eu me via numa situação muito privilegiada. Inclusive, o contato com todos os médicos que cuidaram de mim, porque a gente é da área da saúde e conhece todos os médicos aqui. Melhor amigo do meu pai é dono do hospital, enfim. Então, eu me sentia privilegiada, eu enxergava muito a situação do outro, né? Eu falava assim, meu Deus, eu tô assim, tô tendo todo o respaldo, e quem não tem? Né? E quem não tem o que comer? Como é que faz? E quem precisa trabalhar para poder trazer sustento para casa? Como é que faz? Eu ainda estava num hospital particular, que tinha toda a proteção e no cóccix, eu tenho lesão, eu tô com lesão no cóccix, mas na parte óssea. Mas assim, a pessoa tem lesão por pressão, que é a antiga escara, hoje fala lesão por pressão, calcanhar, quadril, cóccix, cabeça. Eu estava no hospital particular, tinha plano de saúde, eles colocavam placa de hidrocolóide em mim inteirinha para me proteger. Eu pego o caso hoje que de adoção, que foi depois, a gente vai acabar falando do projeto que eu criei para adoção dessas pessoas pós-Covid, tem exposição óssea em cóccix. Como é que faz para debridar, para cuidar, para curar uma pessoa que não tem condição nenhuma, não tem nem condição intelectual para entender o que está acontecendo?
Raquel, os médicos chegaram a identificar alguma coisa que causou essa piora tão, tão grave assim no seu caso ou não? Não tem nenhuma explicação para isso.
Não. O que eu conversei com o infectologista, e até hoje, eu perguntei essa semana se já teve algum caso pós, porque assim, caso COVID, pior que o meu teve. Meu pai mesmo, ele faleceu. Foi em janeiro agora que meu pai faleceu, ele ficou na luta. Ele chegou a ficar bom, conversamos com ele, ele ia receber alta na semana. Ele faleceu da sequela. Ele teve fibrose pulmonar. Então, assim, existem casos muito piores que o meu. Só que o pós-COVID, nessa situação de sair sem movimento do jeito que eu saí, o infectologista chegou a falar para mim, não sabe se foi processo inflamatório devido treino, parte muscular, não dá para saber, porque não tem uma regra. Isso que é difícil. Eu vi um caso essa semana de um rapaz todo forte, ele ficou 2 meses na UTI e ele saiu andando da UTI. Eu demorei 15 dias para começar a ficar em pé e dar os primeiros passos com a ajuda de alguém. E dava uns 3 passinhos sentado.
É uma loucura.
Raquel,
Então,
duas
assim,
coisas. Não,
pode
eu queria
falar.
só que você falasse. Você não era grupo de risco de nenhuma forma, sem histórico
Nenhum.
de problema, nada.
Não. Não, e também não bebo e não fumo.
E assim, embora já esteja muito claro que não tem essa, né? Pessoas praticam esporte, muito sadias, também podem pegar, mas você acha que a tua condição de excepcionalmente bem tratada foi o que te salvou? Você acha que assim, o médico comentou
Eu
alguma coisa?
acredito, não, eu acredito muito em missão na vida, né? Eu acredito muito. Tá travado aí, porque a tela de vocês todos travou aqui. Tá
Não, tá
normal?
normal.
Não,
Normal.
tá tranquilo.
Então, assim, eu acredito muito em missão nessa vida, né? Eu tenho muito, muito essa visão e eu acredito em minha missão nessa vida, o que eu tenha vindo para poder fazer algo. É aproveitar essa a minha dor para fazer algo em relação a isso, né? A gente tem um livre-arbítrio de fazer, decidir aquilo ou fazer aquilo que a gente recebe em mãos. Mas, enfim, qual foi a tua pergunta mesmo? É que dá uns brancos às vezes, é Covid isso, tá? Deu
Tranquilo.
uns brancos e a tela tá travada, e aí eu fiquei um pouco perdida, tá totalmente travada.
Ah, tá. Não, tá
Não,
mexendo ok.
tá.
Segue o jogo que tá tudo perfeito. O
Então
áudio,
vai.
a imagem tua, tá tudo ótimo. O que eu perguntei é basicamente assim: se a tua condição física
Não,
muito bem.
lembrei. Não, não, por conta de situação. Os hospitais estão muito bem preparados para isso. A questão é a demanda, tá? Tem muito, tá tudo super lotado. E tá tendo que escolher quem trata, quem não trata. Aí não tem como ter condição. Eu, graças a Deus, assim, que bom que eu fiquei doente numa época. Uma semana depois já não tinha mais leito no hospital que fiquei. O meu pai internou no dia seguinte já não tinha mais leito. E aí não tem o que fazer. Vai tirar de lá? Não tem como. Então, assim, é muito complicado.
Raquel, ó, o Diogo pergunta se você tomou o tal do tratamento precoce, né? Tem municípios, varia
Ó,
a cidade.
então, tem muita gente falando de tratamento precoce. Eu vou falar para você, eu cheguei a tomar ivermectina, fazer uso de ivermectina, tá? E inclusive quando eu cheguei no hospital, eles iam me dar, eu falei assim, não, eu já tomei. Então eu fiz uso de ivermectina, inclusive meu pai fez uso de ivermectina, também não tinha comorbidade. E ivermectina tá dentro todo esse protocolo, eu acredito que a azitromicina também, se eu não me engano. Não usei cloroquina, mas assim, eu acreditei piamente no tratamento, porque assim, eu não, muitas pessoas me perguntavam, quando eu entrei para o hospital, ah, você está fazendo uso disso, isso, aquilo, ai, fala para te darem tal coisa. Eu vou ser bem honesta, eu não quis nem saber o que estavam me dando, porque eu falei assim, olha, eu entrego a minha vida a vocês e assim faço o melhor de vocês, porque se eu estiver num hospital acreditando, como é que eu vou ficar numa condição vida e morte acreditando que o tratamento não está certo?
Ou
Eu não entendo
questionando,
disso.
né?
Eu não entendo
Eu
disso. Quem sou eu para poder falar?
o
Exatamente.
Raquel, oi, Raquel.
Uma das motivos que falam também é como chama? A carga viral. Talvez porque você estava trabalhando com pacientes, você acha que isso influenciou na gravidade no seu caso?
Então, eu penso muito assim, que nós, como cirurgião dentista, a gente se cuida demais, sabe? A gente troca luva toda hora, a gente troca máscara, coloca o face shield. Então, assim, a nossa preocupação dentro de um consultório, se bobear, o nosso cuidado é maior do que você ir num posto de gasolina, abastecer e pegar seu cartão de crédito. Então, eu nunca me questionei em relação a isso, porque eu sempre fiz meu melhor. Eu acho que se eu não tivesse feito o meu melhor, se eu não tivesse me cuidado, com certeza seria muito doído, muito sofrido para mim. Pensar assim, poxa, eu vivi o que eu vivi e eu não dei o meu melhor, né? A culpa foi minha. Então, assim, eu tenho total consciência que eu fiz o meu melhor, eu me isolei em casa. Inclusive, tem pessoas que falam, ela treinava fora e... Não, meu treino é tudo dentro da minha casa. Eu tenho uma academia de crossfit ali na minha casa. Eu treino só aqui. Eu não treino fora. Então, eu tenho um consultório, mas todos os cuidados e a gente vê a febre, álcool em gel, aquelas coisas todas. Acontece que eu acredito, aquilo que a gente falou antes nos bastidores, a gente começou a falar e não terminou, eu acredito muito mais no fator genético do que na questão carga viral. Tá? Eu acredito muito mais, porque a forma com que replica o vírus, sabe, começou a ter uma replicação viral muito grande. E eu acredito muito no processo inflamatório relacionado ao fator genético. Meu pai agravou, meu irmão provavelmente tem a situação, corre risco de agravar também.
Raquel, aproveitando já essa entrada aí de fator genético, teve até que perguntaram qual que é o seu tipo sanguíneo, porque tem alguns estudos...
A positivo.
A positivo. Que falam que o tipo sanguíneo A, ele tem talvez esse fator genético mais agravante. Eu acredito também que o vírus, ele entra em contato com as pessoas... igualmente, porém as pessoas, por conta desse fator genético que a gente não sabe qual é, desenvolve uma piora muito grande, né? Então, talvez essa questão do fator sanguíneo seja uma delas. Eu não sei qual era o fator sanguíneo do seu pai, mas
eu pode assim dizer? Eu acho que o dele também era O positivo, A positivo, eu acho, ou O, não sei, não tenho certeza, não tenho certeza. Mas essa questão é muito... Porque, assim, a gente ficava sempre só nós, né? A gente se encontrava, meu pai, minha irmã, que a gente trabalha junto, minha mãe, meu marido, meus filhos, meus sobrinhos. A gente sempre tá junto, a gente não ia para lugar nenhum, a não ser entre nós. E no final de semana, que foi dia 7 de setembro, foi numa segunda-feira, nós ficamos juntos no dia 6 e dia 7 o dia inteiro. Eu já comecei no dia 7 com sintomas. Ninguém pegou. Os meus planos eram o quê? Eu sair do hospital e fazer, porque senão minha filha, ela é mais medrosa, né? Eu falei assim, os meus planos eram, eu vou sair do hospital e vou fazer exame de sangue em todo mundo. E aí isso não aconteceu. Mas assim, ninguém pegou. Ninguém pegou. Meu pai pegou em um outro momento.
Esse negócio ele é tão louco que eu trabalhava com uma menina que ela teve e o marido não. Virou gozação do setor.
Uai, meu marido, gente. Meu marido não pegou. Meu marido não pegou.
Essa foi uma relação que esfriou, né? A gente brincava. E eles beijavam. Eles faziam tudo que um casal faz e ele não pegou. Né?
Então, é
muito louco. Raquel, tem uma pergunta aqui, ó, do bariátrico maratonista. Que é justamente essa sequela emocional, né? O que mudou na tua vida? A tua forma de se prevenir? Hoje você é um pouco paranoica, vou colocar assim, do ponto de vista de prevenção, ou você procura levar com os mesmos cuidados que você tinha antes? Essa questão psicológica, o teu trabalho, ele bate forte na parte de fisioterapia e tal, mas lá na tua iniciativa, e a gente já vai falar dela daqui a pouco, vocês também...
Olha...
psicológico ou não?
Eu me cuidei desde o princípio, me isolei em casa. Eu continuo do mesmo jeito. Eu não vou para lugar nenhum. Eu não vou, eu não vou para lugar algum. É, se eu sair duas, três vezes, nesses últimos tempos, é que eu vou em farmácia para comprar medicamento que eu preciso. Nem no mercado eu vou, meu marido que vai. Então, assim, eu sempre tive, meus filhos foram para a escola uma semana agora, que estava mais tranquilo, depois eu não deixei mais. Então eu posso me considerar paranoica desde o começo. Mas acredito que as pessoas têm que olhar nesse sentido também, desde o princípio. Se todo mundo tivesse sido paranoico nesse sentido, deixado só as atividades essenciais realmente funcionando de uma forma tranquila, ok, mas o grande culpado de muita coisa é o ser humano em si. Né? Porque tá tudo muito errado. Tá tudo errado. Não adianta sentar no rabo e falar do rabo do outro, entendeu? Num linguajar mais chulo. É assim, é dessa forma. E quantas pessoas já pegaram e falam assim, ah, já peguei, e daí? Eu tô com uma amiga médica, ela tomou, ela teve a doença em julho, ela tomou a primeira dose da Coronavac e ela ficou com 90% de comprometimento no pulmão. E ela ficou entubada, ficou grave, saiu agora. E aí, essa regra vale? Claro, se a gente ficar pensando, a gente surta. Só que assim, se tiver colaboração, por que que eu insisto em falar? Por que que eu não desisto? Porque precisa da ação de todo mundo. Pode ser que as pessoas estejam de saco cheio de falar mesmo. As pessoas podem estar de saco cheio de falar de Covid. Só que é o que a gente vive, essa é a realidade. Não tem outra verdade a não ser Covid em nossas vidas agora.
É.
E a questão psicológica, eu acredito muito que... Porque assim, logo que eu saí, a primeira postagem que eu fiz, eu demorei para conseguir mexer, meu marido que via as mensagens para mim, e eu não conseguia mexer dedo, né? Não tinha, você tem uma ideia, eu voltei a trabalhar mês passado agora, finalzinho, não faz um mês que eu voltei. Eu fiquei 5 meses parada. Motricidade fina foi completamente afetada. Tá? E a questão da posição, cóccix, essas coisas, então eu não consigo ficar muito tempo sentado. Então lá atrás, logo que eu postei a primeira coisa, postei um vídeo, uma menina me mandou uma mensagem, uma pessoa que eu conheço, eu assim, não tem convivência comigo, conheci quando era jovem, e tinha uns 20 anos, ela me mandou, ela mandou para mim assim, quando ela viu o vídeo saindo da UTI. Ela mandou, eu até postei, quem quiser dar uma olhada no meu Instagram, tá lá, um post. Qual a sua missão? Ela me mandou assim, Raquel, eu estava em depressão profunda, eu pedi autorização para ela e printei a conversa. Eu estava em depressão profunda e eu vi o seu vídeo saindo da UTI. Eu posso dizer que você foi o anjo que me salvou. Eu já tinha me despedido dos meus filhos, eu ia me matar naquele momento. E você me salvou. Então, eu, naquela fragilidade toda, eu salvei a vida de alguém. Então, o que eu falo para as pessoas? Foi a partir daí que eu vi que eu tinha uma missão, que eu poderia fazer muito mais pelas pessoas. E o quão a gente pode influenciar alguém, que seja em um oi, em um sorriso, em uma postagem. A gente pode influenciar tanto positivamente como negativamente. Então, eu vou continuar, se eu falar para uma pessoa em si, uma pessoa só se sentir tocada, ou compartilhar, ou fazer um movimento de fé e de amor, eu já vou saber que eu tô cumprindo minha missão, sabe? E foi essa parte psicológica, eu acho que me ajudou muito a superar esse processo muito difícil da minha vida, tem sido minha mídia social, que é esse movimento todo que eu tenho feito. Isso tem me mantido em pé. Enxergar a dor do outro tem sido, eu até escrevi uma reflexão, tem sido um analgésico em minha vida. Então, eu enxergando a dor, não é, eu não estou sofrendo sozinha. A minha história é uma história linda, uma história de dor, uma história de muita fé. Só que não sou só eu que perdi meu pai, não foi só eu que fui para a UTI. Tem milhares de pessoas internadas agora, brigando para viver, tem pessoas morrendo nesse momento, tem pessoas perdendo outro, tem pessoas saindo com muitas sequelas, tem pessoas que vai viver numa cama para a vida inteira. Eu não sou única na dor.
Exato. Ô, Brunão, vamos solta as imagens aí, vamos torcer. Tá conseguindo
gente,
ver
que
as imagens?
Eu faço? Não, tá tudo travado dos 16 minutos até agora, tá parada. O que eu faço? Saio e volto?
Podia tentar sair e voltar de novo, talvez.
Eu vou sair e vou voltar, porque eu tô ficando perdida. Ah.
Não, rapidão, rapidão. Sai e volta, a gente vai...
Tô indo muito rápido. Vai mostrar as imagens. Tentar...
Beleza, vai lá.
Enquanto isso, eu vou colocando as fotos aqui.
Começa a colocar as fotos dela forte, Brunão, antes, que ela estava treinando.
Eu já separei na ordem aqui. Veja se vocês... Aí, ó, tá vendo? Dá para ver, né?
Dá, agora dá. E é legal que não precisa ficar falando, né? Ela já travou aí na tela.
Mulher, tá sim.
Pode passar, Brunão.
É de algum campeonato, né, de CrossFit.
A CrossFit tem muito efetiva. Ô, Van,
quanto tamanho tempo do braço.
Quanto tempo para ficar com uma barriga dessa, Van? Tá mudo,
Van. Tá botando mudo?
Desliga. Aê!
Faz 3 anos que eu tento, viu? E não chega nisso. Mas não tem nenhum gominho para contar a história, gente. Ninguém merece.
A minha modelo um gomo sova. Passa aí, Brunão. Não, CrossFit, assim... O pessoal brinca que é uma igreja, né? Porque...
Olha aí, isso.
Aqui é o outro. O pessoal brinca que é uma seita o CrossFit, porque a galera é muito... Fica muito atolado naquilo, né? E o corpo transforma, né? Você está conseguindo transforma. Ver as tuas fotos?
Agora eu tô.
Aí, agora
eu tô falando olhando para vocês. Eu tava olhando uma tela travada.
Melhor.
Essa é uma seletiva, porque é a seletiva do brasileiro.
Aí você tava muito forte, que você tava treinando pesado para a seletiva, né?
Tava. Isso aí foi uma prova numa seletiva. Na seletiva 2019.
Ô, Raquel, quanto tempo para chegar nesse estágio aí de físico?
Antes de entrar para o CrossFit, eu fiz academia. E assim, eu sempre fui muito regrada, né? Eu já fui neurótica, mas eu, assim, vamos supor que durante a semana eu sigo 80% da dieta. Não bebo, sabe? Eu não extrapolo. Se eu vou fugir, sabe? Eu acabei criando uma rotina, assim, em relação à alimentação, que eu acho que conta demais, né?
Sim.
Ô, Bruno, coloca a foto dela. A foto dela no andador, assim, que ela saiu, que ela tava voltando a andar.
Essa já tá na sequência.
E aí eu já tinha ganho uns bons quilos, viu?
Quanto hoje você tá, em relação a essa foto fortona, Raquel, você ainda tá quantos quilos abaixo?
10 quilos a menos.
10 quilos, você recuperou 15 já, né?
Mas agora o que eu recuperar, vamos supor, não tem como eu recuperar só se eu entrar num nível de treinamento, alimentação muito pesada, né? Isso não é um intuito agora e nem sei se será um dia. Eu tô em outro
momento, né? Eu ia até te perguntar sobre isso, Raquel, se isso fez a sua cabeça mudar um pouco em relação a essa restrição toda alimentar, a deixar de repente, não posso sair com o marido, com os filhos, porque eu tenho que treinar no dia seguinte. Se
não,
isso
mas
mudou
assim,
um pouco a sua cabeça, ou não?
Eu, na minha época de que eu fazia academia, isso 8 anos atrás, eu era neurótica nesse sentido. Com CrossFit, eu nunca fui sistemática nesse sentido. É pizza, final de semana, sanduíche. Se minhas crianças estão com vontade de comer chocolate, quer dizer, estão lá comendo, eu compro para eles comem e eu tô com vontade, eu pego e como. Só que eu mantenho a minha alimentação, as refeições básicas, de uma forma muito natural. Por exemplo, eu como batata doce, frango grelhado, sabe, não como fritura. Então, isso tudo conta demais, né? A questão é que se a gente manter uma refeição básica nesse sentido, não tem problema dar uma fugida ou outra. Acredito que se eu tivesse sido bem bitolada, eu teria sido muito melhor no CrossFit, por exemplo, entendeu? Entendi. Mas em relação à alimentação, essas coisas, não, porque eu sempre fui muito relax, porque eu desacostumei a chutar o balde, eu não sou assim.
Ô, Brunão,
e o CrossFit gasta muito também,
foto...
né?
Demais.
E quanto
Bruno,
mais
volta
você
uma
se...
foto.
Quanto mais você se acostuma com essa dieta, depois que você muda um pouco, você não se sente bem, né, comendo aquilo.
Não, na segunda-feira eu sempre estava lenta, pesada, me sentindo inteirinha inchada, com um raciocínio bem lento. Toda segunda-feira, para mim, um dia meio ruim.
E aí você já relaciona com o que você comeu, né? Você já não te dá mais o mesmo prazer, né? Do que,
é bom, mas
você sabe os colaterais que vem, né, com isso.
Exatamente, exatamente. Mas eu acho que, no sentido dos propósitos, eu mudei demais, com certeza.
Ô, Raquel, nessa foto aí, ó, dá para você ver, né? Você perdeu muita massa muscular, né?
Muito.
Você chegou a... Eu acho que você fazia um acompanhamento bem de perto, você fazia bioimpedância, você sabia quanto que você tinha de massa magra, de gordura, percentual de gordura. Você chegou a fazer alguma coisa depois disso para saber o estrago físico?
Nessa situação eu não conseguia, porque a bioimpedância de... Aquela bioimpedância de que segura, aquela normalzinha, né?
Ficar em pé.
Eu não conseguia pesar, né? Eu não conseguia ficar em pé da balança. Muito malemar conseguia segurar, porque aquela argolinha, ela até tentou levar para mim, aquela argolinha lá, aquela correntinha que fica segurando, eu não conseguia levantar. Então, eu não consegui saber exatamente quanto eu tinha aí. Mas hoje eu fiz a bioimpedância esses dias. A porcentagem minha subiu bastante de gordura, né? Porque eu perdi muita massa e comecei a ganhar, ganhei gordura sem treino. Então, eu ganhei bastante. Eu tô assim, na verdade, agora, se você ver minha bioimpedância, é de uma pessoa normal, 22, 21. É assim que tá. Agora, eu não sei. Aí eu não sei falar quanto que eu tava de...
No auge
eu tava desidratada, desnutrida também, né? Eu tinha... Depois que eu cortei meu cabelo
até,
aí minha mão tava assim, ó, eu tava assim, desse jeito. Eles encaixaram um papelzinho na minha mão e lá ficou.
Nossa, e para uma dentista, né?
É.
Especialmente complicado. Bom, vou pôr a gente na tela para a gente voltar a se ver. Como, do ponto de vista, falando do ponto de vista de prática esportiva, assim, porque eu imagino que é um hábito de vida, né, o crossfit e atividade física. Você não faz só para ficar bonita na foto, você faz porque...
Não, muito pelo contrário, porque eu não me gostava forte daquele jeito, não, tá? Eu sempre achei feio daquele jeito. Eu, assim, me olhando, eu prefiro hoje do que como eu era antes. Não tô falando textura de pele, essa flacidez toda que eu tô. Mas, assim, eu me olhando assim, ó, eu me sinto muito mais bonita, com o pescoço mais fino, com o trapézio menor, com o braço... Eu me sinto muito melhor. É que eu me gostava de como eu me sentia fazendo aquilo que eu fazia, estando forte daquele jeito, né? A força era
uma coisa. Na verdade, acaba sendo entre muitas aspas, um efeito colateral do crossfit, mas que é o que faz você ser boa no crossfit, né?
Ô, Raquel, e como que tá a prática esportiva? A gente é mais do universo da corrida, né? Ninguém aqui, por exemplo, é do crossfit. Mas a gente, entre corredores, que é um exercício super aeróbico, assim como o crossfit é muito aeróbico também, mas a gente escuta, assim, uma extrema dificuldade em se recuperar, uma falta de ar muito grande, uma dificuldade de manter exercício cardiovascular em alta intensidade por período prolongado. Como tem sido para você nesses treinos na sua casa? Você está já se exigindo... Tá indo muito na manha? Tem alguma prescrição médica nesse sentido de como...
Eu tive, na verdade, eu seria liberada só com 6 meses pós-alta e com a liberação da vascular por conta da minha trombose. Só que eu tava num momento, eu só podia fazer fisioterapia e deu quase 5 meses, eu me mexo muito assim por conta do meu glúteo, por conta do cóccix, que eu sinto dor. Então, eu sinto muita dor, eu acredito, e eu sempre tive na cabeça que e é assim mesmo, eu preciso ganhar massa muscular de glúteo, principalmente, para conseguir ter esse suporte ósseo, e eu melhorar na parte de qualidade de vida, tá? A questão de qualidade de vida mesmo foi que eu insisti pro meu meu médico cardiovascular, eu disse, olha, eu preciso voltar, e foi depois que meu pai faleceu, eu disse, eu preciso voltar, porque eu acredito que isso vai me ajudar, serotonina e tudo mais, né? Eu preciso disso, me ver em busca de algo, né? Eu acredito que só o exercício físico me faria nesse sentido, me ajudaria nesse sentido, e foi aí que ele falou, vamos passar por um ortopedista, o ortopedista liberou e passei pelo vascular, e a vascular me liberou. A única coisa que eu não posso vir a machucar, cortar, fazer coisas que me venha a ter qualquer tipo de lesão, porque eu faço uso de anticoagulante. Então, isso é perigoso nesse sentido, né? Então, uma lesão pode ser muito maior por conta do anticoagulante. E eu retomei, eu tenho um coach que é de Londrina, e quando eu voltei, eu disse, olha, você topa em me ajudar nesse sentido, porque eu sei que assim, as planilhas que ele monta é para quem quer competir. E eu preciso de uma planilha para quem é para ter qualidade de vida, para se recuperar, para voltar do zero, né? Para recomeçar, sem almejar aquilo que eu era. Eu não fico com isso na cabeça. Eu fiz até um vídeo esses dias. Eu não busco ser aquilo que eu fui. Senão você vai viver em constantes frustrações. Porque tudo que eu for fazer agora vai ser muito menos daquilo que eu era. Então, é como se eu tivesse começado do zero. E a partir daí, cada dia, cada minuto é uma vitória. Eu tenho muito isso na minha cabeça. Então, eu acho que esse é o grande erro das pessoas. Vão recomeçar a correr, andar de bike, e busca aquilo que era. Não, recomeça. Comece do zero, esquece aquilo que você foi. Porque senão vai frustrar. Eu pego, eu agachei assim. Eu ia falar uma besteira, mas não vou falar. Me borrando com 20 quilos. O que eu fazia antes, não sei, 120. Eu não dou conta de agachar. E a frequência, quando que minha frequência subia com carga, a frequência vai no teto. Eu não fico buscando o que eu era antes. A Raquel que era já foi, a Raquel morreu lá. A Raquel ficou para trás. Agora, renasceu uma outra pessoa, com outros propósitos. Pode ser que eu volte a ser forte, pode ser que um dia eu possa competir, não sei, ninguém sabe, os planos são... A Raquel que está conquistando várias coisas novas, que valoriza muito mais do que aquilo que eu fui, com certeza.
Ô, Raquel, fala dessa tua iniciativa. Você já falou antes, quer dizer, você teve acesso a toda uma rede, né? E até de recursos mesmo, acesso a um bom plano, a bons fisioterapeutas e tal, e isso mexeu com você. Como que é esse trabalho que você está fazendo para ajudar pessoas a tratar, a lidar com as sequelas da Covid? Pessoas que tiveram Covid no pós-Covid.
Logo que eu saí da UTI, foi essa situação toda que eu me enxerguei, que não era falado isso, ainda é pouco falado de como as pessoas... É falado aquelas pessoas que, por exemplo, eu compartilhei, eu postei, e as pessoas vão compartilhando. Mas não faça isso em TV. Ninguém fica passando como que a pessoa sai, qual situação que ela sai. Só manda embora e pronto. E eu estava com a chefe de enfermagem da UTI, que ficou muito amiga minha, e ela cuidou a primeira semana de mim em casa. Ela me virava a cada meia hora para conseguir dormir. Eu não conseguia virar na cama, para você ter uma ideia. E aquilo ia doendo, assim, Renata, eu não andava ainda, assim, como é que são essas pessoas pós-Covid que não têm condição? Isso, inclusive, eu já tinha sido tocada, quando eu entrei para o hospital, eu falei assim, meu Deus, eu estou vendo todo mundo me assistindo aqui, eu sendo muito bem assistida, as pessoas falando comigo, e eu tendo todo o controle, de certa forma, e os outros, né? E aí foi quando eu perguntei para ela, como é que essas pessoas fazem? Ela disse, não fazem. Às vezes ela recebe, a pessoa recebe notícia no dia, ó, seu filho está recebendo alta agora, vem buscar. E não sabe como vai receber em casa. E aí foi, eu falei assim, eu preciso, gente, precisa fazer alguma coisa, eu preciso ajudar essas pessoas. Olha o que eu estou tendo, não é possível que as pessoas não tenham isso que eu tenho. E aí foi ela assim, olha, se você criar esse projeto que você quer, eu abraço a causa com você. E aí foi, e aí eu falei, então vamos criar. E aí foi quando eu criei uma página, falei que eu estava querendo ajudar as pessoas. A gente não tinha nem paciente. A gente ficava insistindo, entrando em contato com o hospital, e a gente não tinha acesso ao hospital. As pessoas não davam acesso ao hospital. Foi uma dificuldade no começo. E aí foi quando... Olha só, eu tenho esse depoimento. É, eu entrei em contato, eu recebi... Olha, fulano vai receber alta hoje. Você tem uma ideia? Você tem uma ideia como as pessoas não sabem quando vão receber alta. Eu liguei, entrei em contato com esse senhor, seu Walter. Oi, seu Walter, tudo bom? Eu estou sabendo que sua esposa está na UTI. Aí ele se abriu comigo. Eu falei assim, olha, eu estou criando um projeto. Tem um depoimento dele no Instagram. Eu estou criando um projeto, eu passei por isso. Eu estou aqui para falar para o senhor que vai ficar tudo bem. Eu estou aqui para te ajudar. Só sei que ele chorou. Ele falou assim, ó, no final da ligação, ele falou assim, eu espero que isso não seja uma brincadeira de mau gosto. Eu espero que isso não seja mentira. Até as pessoas estão totalmente desacreditadas que isso pode acontecer, que alguém pode estender a mão. E aí eu desliguei. Eu já sabia que a esposa dele ia ter alta naquele dia. Ele não sabia. Ele disse, olha, liga tal hora para falar com a minha filha. Que é ela que cuida, que está cuidando, que está recebendo os boletins e tudo mais. Aí eu liguei, umas 2 horas depois, ele chorava. Você ligou de volta. Minha esposa vai ter alta hoje. Eu falei assim, ah, eu já sabia, mas eu não podia falar pro senhor, né? Eu não sou eu que podia dar uma notícia pro senhor. Esse foi a primeira família que a gente adotou, a gente deu todo o respaldo. É, médico, tudo, fisioterapia, enfermeiro, tudo a gente pôde... o apoio psicológico, essas pessoas voltam com a parte psicológica muito debilitada. E aí, só que aconteceu, que quando a gente adotou, foi logo meu pai internou. E aí... Aí eu dei uma pausa nesse sentido, porque eu vivia, era oração, 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 a gente fica muito aquela coisa louca. E eu retomei, no dia depois que meu pai faleceu, eu retomei o projeto. Eu disse, eu vou retomar esse projeto. Assim, de uma forma muito intensa. Saí adotando um monte de gente, porque daí eu já tinha muita gente falando comigo. Muita gente procurando. Então, o que a gente faz? Hoje a gente está pegando mais as pessoas da cidade de Prudente. Porque aqui tem muita gente saindo do hospital. A gente tem voluntário no Brasil inteiro, já adotei pessoas do Brasil inteiro. Então, o que faz? A pessoa entra em contato comigo. Tem lá no meu Instagram um linkzinho lá na bio, a pessoa entra lá. Tem a opção, quero ser voluntário, quero doar na vaquinha e preciso de tratamento. Tem essas 3 opções. Preenche um formulário que eu criei no Google Form, e aí a pessoa preenche e tudo mais. E aí a gente entra em contato. Até quando a gente não consegue dar esse acesso, a gente tem o acolhimento, que entra a Camila, entra em contato, olha, não se enquadrou. Mas... Então, a gente dá toda essa assessoria, sabe? A gente abraça a causa. A gente é um colo amigo para falar que vai ficar tudo bem. Sabe? E a gente leva, assim, a gente leva médico, eu faço a primeira visita, ou a Renata, que é enfermeira, junto ao médico Breno. E a gente dá toda a assistência que precisa até receber, até ficar em condição para poder ter uma vida, né? Uma vida, de certa forma, com uma qualidade de vida.
Você é de Presidente Prudente, é isso?
Sou de Presidente Prudente.
E daí, como que vocês estão... Que critérios que vocês estão adotando, assim? Vocês estão focando...
Gravidade. Em falar... Gravidade. Para pessoas na parte social junto à gravidade. A gente não adotou ninguém ainda que não tenha tido um quadro muito grave pós-Covid. Que tenha ficado entubado muitos dias, que tenha tido complicação, que vá embora com tráqueo. Então, assim, a gente é muito em relação à gravidade a gente pega. A nossa escolha é muito... A gente sabe que existem pessoas que saem de uma situação pós-Covid que tem leve ou moderada e tem uma gravidade pós, né, no sentido uma fibrose ou tem alguma parte psicológica, mas a gente tem escolhido mesmo pela situação, porque o desgaste é muito intenso para quem vive numa UTI, tanto para a pessoa que ficou entubada quanto para a família que está em volta. Então, a gente tem que ter critérios. Nosso braço é curto. A gente não consegue... Eu queria adotar todo mundo. A Renata, às vezes, ainda até fala para mim, vai com calma. Mas a gente realmente tem que ter calma, porque a gente não consegue abraçar todos, né?
Hoje, o que vocês fazem é a costura disso tudo. Então, você coloca lá, eu quero ser um voluntário, por exemplo. Então, eu sou um fisioterapeuta que quero... prestar um trabalho no projeto. Vocês não são uma ONG ainda, porque é muito, tudo muito novo, né? É um projeto, né? Então, eu quero ser voluntário no projeto. Estou falando até porque, às vezes, pessoas em outros estados que estão vendo essa live podem começar a costurar um negócio com você aí. mas daí eu sou um profissional que quero oferecer o meu trabalho. Eu sou um médico que quero dedicar uma parte do meu tempo a ajudar essas pessoas. Tem uma lista de pessoas que precisa, uma lista de pessoas que quer ajudar, e você...
É assim, ó. Eu sou o canal. E uma das coisas que as pessoas têm que tentar ajudar também no sentido é o quê? As coisas são muito claras, tá? Vamos supor, tá lá no meu Instagram, tem lá o link, tá lá. Para ser voluntário, para doar, para receber atendimento, é só clicar aqui. Aí vai trocentas pessoas me perguntarem na minha mensagem como faz para ajudar, ou conta a história inteirinha de o que está acontecendo, que precisa de ajuda. Eu não consigo dar atenção para essas pessoas. É que se as pessoas ficarem me mandando inbox, eu não vou conseguir ajudar. Eu não consigo parar para ficar respondendo para todo mundo. O link está lá, é só preencher, nada mais. Entrou, tá lá a flechinha, inclusive, da forma mais fácil. Eu coloquei da forma mais fácil. Pessoal vai lá, quero ser voluntário. Ela vai preencher nome, cidade, que a pessoa não tá, não é médico, não é enfermeiro, não é fisioterapeuta, não é nutricionista, não é nada disso. Mas ela quer ajudar, ela quer ser um colo, ela quer amparar. Ela pode fazer parte disso. Uma das pessoas, assim, todas as pessoas são muito importantes, mas a Camila, que a gente ficou muito amiga, ela não tem essas profissões e ela é a maior acolhedora que existe. Ela liga, ela conversa, ela faz o primeiro atendimento, olha, a partir de agora nós vamos encaminhar todos os profissionais para você. Ela abraça a família. Então, ela não tem essas profissões. E ela é a segunda pessoa que entra em contato. Eu sou a primeira, quer dizer, eu sou a porta, né? Eu sou o nicho ali, tá lá o canal, e ela faz o primeiro contato. Então, tem lá, vai preencher o que quer fazer. E até tem sugestões lá embaixo, no formulário. Aí tem lá, eu preciso, eu sou de Prudente, eu sou de outra cidade. Tem lá, cidade, telefone, se tem alguma comorbidade, qual o dia que saiu da UTI, quais são as deficiências, se está andando, tem tudo preenchidinho, bonitinho. A pessoa só vai precisar clicar. E aí, a gente vai, tem uma lista, eu analiso ficha por ficha, eu e o Dr. Breno, e a gente vai analisar se encaixa o tratamento ou não. Porque às vezes tem gente que fala lá, fiquei na UPA por tantos dias, sinto falta de ar. Desculpa, não é esse perfil. O nosso perfil de pacientes que estão, para não falar uma palavra feia, que estão muito mal, entendeu? Que estão, que não enxergam, que não enxergam uma luz no fim do túnel. Ou tem só uma luzinha lá. A gente vai levar, a gente vai trazer a luz. Só que assim, as pessoas têm que entender que a gente faz uma parte, né? Depende muito, ainda existe uma característica do ser humano de achar que assim, a gente só vai dar um empurrão. A gente tem esse bando de voluntários, só que quem precisa lutar, quem precisa ter gana para vencer é o paciente em si. Que isso é um ponto que eu acho que eu tenho certeza que ser atleta, para mim, ajudou muito. Eu nunca reclamei de dor, nunca sofri por não movimentar nada. Então, isso, para mim, ajudou demais. Então, assim, tem tudo muito autoexplicativo. Inclusive, tem e-mail que as pessoas podem me mandar também. Agora, se ficar mandando mensagem, mandar mensagem por foto, eu quero mais é que mande mensagem, mas contar caso e pedir socorro nessa forma é muito difícil ajudar. Porque eu não consigo. Eu não consigo. Tem lá 500 mensagens numa foto. Os textos que as pessoas me mandam são desse tamanho, muito longos. De uma forma desorganizada. Eu não consigo, não dá. Então, por isso que eu criei tudo de uma forma muito didática ali, para as pessoas me ajudarem nesse sentido também, entendeu?
Eu percebo. Tem uma ferramenta para isso, né?
Aí, o que acontece? A pessoa voluntária, a parte do voluntário. Por exemplo, se você, agora, Raquel, quero ser voluntário. Eu falei assim, então tá bom, você vai lá e vai preencher sua ficha. Eu não vou te incluir daqui, vou pegar o seu telefone e te incluir. Você vai ter que preencher sua ficha. A sua ficha vai lá para a Camila. E aí eu vou incluir você no grupo do WhatsApp dos voluntários gerais, tá? Se você faz parte só de acolhimento, você vai para acolhimento. E depois eu lanço o caso. Vamos supor José Maria, que tem um caso de José Maria. Coloco tudo de uma forma muito padrão. Nome tal, idade tal, ficou tanto tempo na UTI, nananana, avaliação. Precisa disso, isso e aquilo. Quem quer ser voluntário nessa causa? Aí as pessoas, tem mais de 80 pessoas no grupo de voluntários. E aí, ó, eu fico, ó, aí outra pessoa, outro psicólogo fala assim, eu quero esse caso. Outro já falou, olha, você vai ficar pro próximo caso, porque esse já se manifestou.
Ô, Raquel, deixa
eu perguntar. E aí eu monto um outro grupo. Aí eu monto um outro grupo com o nome da pessoa, com o nome do paciente. Aí lá a gente discute o caso desse paciente. Com vídeo, foto, evolução.
Principalmente na questão do voluntariado, tudo é feito em loco ou tem serviço, atividades de voluntariado que pessoa, eu, por exemplo, aqui de Sorocaba, posso fazer parte do projeto para ajudar alguém que está imprudente por webcam, sei lá, na parte de acolhimento?
Pode, pode. A Camila é de Sorocaba.
Tem atividades, mas hoje, e outra,
a gente até estava nessa situação de o que é importante, a gente fazer a primeira visita presencial, porque já aconteceu o caso de adotar e eu tenho esse sentido aqui, forçar, olha, isso não me parece uma gravidade, parece que a Covid foi só um pretexto, assim, de uma certa forma para um atendimento, para um atendimento psicológico, que já vem isso lá atrás. Então, assim, somatizou tudo para poder falar sobre a Covid, mas não foi bem assim. Então, a gente precisa olhar o paciente primeiro. Já aconteceu de caso, de pela descrição, eu falei assim, não, esse aí está com respirador na cama, e a gente chega e vê que não é isso. Então, a gente precisa fazer o presencial primeiro. Depois, a gente pode ser que a gente faça tudo online, desde a fisioterapia pulmonar, fisioterapia, porque o nosso meio agora foi todo preparado para ser online, né? Porque a gente está em pandemia, quanto menos contato, melhor. Muitas vezes a gente já foi em casa de família e tem 8 pessoas dentro da casa. Então, o ideal é que seja mesmo online. Então, tem pessoas lá de cima, Ceará, que ajuda aqui em Prudente. O único caso que a gente, agora que a gente tem um caso mais firme, que é de Minas, ele teve síndrome de Guillain-Barré pós-Covid, que ele estava acamado completamente, esse caso que é mais longo, já faz mais de 2 meses que a gente está com ele, e agora, pela primeira vez, ele está acamado desde julho. Desde julho. O vírus chegou na medula óssea e tem a síndrome, que é uma das complicações graves da Covid, e a gente, eles conseguiram sentar. Ele não conseguia porque tinha uma escara desse tamanho, com exposição óssea, escara no calcanhar, metade do calcanhar totalmente com lesão, ele não conseguia nem ficar em pé. Então agora conseguiu colocar ele em pé. Sentado, quer dizer, sentado. Nem sentado.
Raquel, só para dar o último serviço aqui, não pairar dúvidas. Esse cadastramento, se eu quero colaborar com a vaquinha, se eu quero ser um voluntário, ou se eu preciso de ajuda, é pela página do projeto, né?
Minha página, Raquel Trevisi. Eu criei a página. Na página do projeto também tem. Mas eu acabei, por quê? Porque as pessoas entravam em contato muito pelo meu. Então, como eu tenho lá mais de quase 70 mil seguidores, para mim era muito melhor. Então, começou a ter mais visibilidade eu falando no meu. O do projeto existe para falar, olha, gente, o projeto realmente existe, é verdade, não é fake. Tá? Então, a página do projeto existe para isso. Mas toda assessoria nesse sentido e todo cadastro, qualquer coisa que as pessoas quiserem, é no meu perfil, que é só o nominho aqui, ó. Meu nome é aí.
Tem o link.
Arroba Raquel
Trevisi. É isso aí. Tem o link lá.
Tem o link lá. Tem o link na minha bio. Clica lá, que vai ter as 3 opções facinho. Qualquer pessoa pode preencher.
Gente, então, olha, vamos desenhar, tá bom? Parece brincadeira. As pessoas, elas estão muito acomodadas hoje em dia. Elas
Está
muito claro. Qualquer pessoa que está em rede social, você sabe, é as 3 primeiras linhas. Tanto que os gurus aí da internet falam o que você tem que falar em 3 linhas, porque ninguém vai passar disso. E as pessoas não... Eu aposto que tem gente que vai terminar a live sem entender. Por isso que eu falo. Toda segunda-feira... Nós temos eu coloco um quadrinho de perguntas nos stories. Toda segunda-feira chega umas 30 perguntas por direct. Eu já virou piada. Eu falo, pelo quadrinho.
Porque é uma forma muito melhor.
Vocês estão entendendo que é pelo quadrinho? Meu, eu não sei se fazem para me trollar, sinceramente. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas são um xarope mesmo. Então, pelo amor de Deus, entra no perfil arroba Raquel Trevisi, se você quer colaborar de alguma dessas formas ou precisa de ajuda, e lá vai ter uma link na bio e lá desdobra e preenche lá, tá bom? Então,
é facinho, não tem segredo, é totalmente didático, com poucas palavras para seguir. Inclusive, por exemplo, quem quer tratamento, tá lá. É, nome da pessoa, nome do cuidador, telefone do responsável, para não virar essa confusão, ah, mas ela não atende telefone, ou essa pessoa não está mexendo nada. Então, assim, até isso a gente facilita.
Muito bom. Amiguinhos, amiguinhas, vamos ficando por aqui. Raquel, deixe seu último recado aí. É, muito feliz de conhecer agora, mas fico feliz que você consiga ter dado a volta por cima aí e tenha virado um ícone, assim, de sacudir, pegar as pessoas pela orelha e sacudir, porque tá precisando. E esse trabalho é bonito pra caramba que você tá fazendo, então deixa aí seu último recado aí pra galera.
Eu acho, o que eu tenho que falar é coisa que as pessoas estão cansadas de ouvir, né? Eu acredito que enxerga um pouco a história, eu tô contando a minha história, tem histórias de muita tristeza sendo contadas, e as coisas podem chegar perto de vocês, pode chegar perto de qualquer um, e entendam, gente, a dor é insuportável, de ver a sua vida sendo levada embora, de enxergar a sua família ficando e você indo, o processo de uma vivência numa UTI para luta é muito difícil, perder a pessoa que é o exemplo, que desde criança é a maior dor que alguém pode vestir. É algo, eu tô medicada, por isso que eu consigo sorrir, falar hoje com mais naturalidade. É muito doído. Tô sorrindo para vocês, mas eu sei que tem uma cicatriz aqui dentro de mim. Tem uma ferida que vai doer para minha vida inteira. E eu hoje, eu tô lutando muito mais por vocês do que por mim. Eu tô vacinada, eu tive Covid. Eu me cuido, eu fico em casa. Eu estou lutando muito mais por vocês que não estão se cuidando. Eu estou nessa busca incessante que as pessoas escutem. Por vocês, por esse mundo todo que está morrendo. É só ter um pouquinho de calma e paciência que as coisas vão se ajeitando. Mas precisa de todo mundo se doar um pouco. Todo mundo precisa se doar. E não é sentar na cadeira ou sentar no rabo e falar do outro. Que o outro fez isso, o outro fez aquilo e você não fazer nada para mudar. E quando a doença chega dessa forma, é algo avassalador, destrói com a família. Se você não tiver amor, se você não tiver uma estrutura familiar, que nem eu tenho, uma estrutura que a base é muito amor, não daria conta, não daria conta de superar.
Imagino.
Muito obrigado, fica a dica aí, gente, pelo amor de Deus. Toma cuidado.
Muito obrigada a vocês, obrigada pela participação. Obrigada, Vã, por ter insistido, por ter falado, mandado mensagem. Tá? Muito obrigada de coração. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer, e o que eu puder fazer para minha história ser contada. E eu falo que cada live que eu apareço, cada pessoa que eu converso, se eu mudar um coraçãozinho só, uma mentalidade só, já foi um passo à frente, né? Então, se cada um puder fazer isso, compartilhar esse vídeo, é um papel. É um movimentozinho que a gente está fazendo, todo mundo junto. Isso vai tomar uma proporção maior. Depende disso aí de cada um. Muito obrigada para todo mundo que está aqui, tá bom?
Valeu, muito obrigado.
Um beijo a todo no mundo. Coração.
Se você sabe de alguém que precisa ouvir esse papo aqui, ó, encaminha o link da live. A partir de amanhã está em podcast também. Bota lá se você está trabalhando. Bota lá no computador, bota um pouquinho alto para os outros ouvir, deixa tocando assim. E manda para quem precisa, porque às vezes é aquele tapão na cara com luva de pelica, tá bom?
Vou falar só um negocinho, ó, para você ver essa história de escutar, é muito importante quando você acaba tendo uma voz ativa no negócio, você conta uma história. A Camila, que é daí, ela não assiste, eu vou aparecer no programa Encontro, né? Ela não assiste, a mãe dela estava assistindo o Encontro. Ela estava lá lavando louça, sei lá, e ela escutou uma história, ela escutou eu começar a falar. Ela, opa, isso aí vale a pena eu escutar. Aí ela parou e deu ouvidos à história, e hoje ela faz parte do projeto. Então a gente tem que dar essa oportunidade para ouvirmos, né? Porque às vezes a gente pode ser que a gente escute algo que vai mudar a nossa vida e a vida de muitas pessoas.
Sem dúvida. Muito obrigado a todo mundo que assistiu.
Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.
Beijo às crianças.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal.
Amém. Tchau, tchau.
Falou, tchau, tchau. Tchau.